Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta quarta-feira, 3 de setembro. Aqui na capital americana temos 26 graus centígrados lá fora. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nashua Cole está na sonoplastia. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais no Sudão. 40 civis foram mortos num ataque no dia em que o chefe do exército viajou para a Turquia. Kim Jong-un promete apoio incondicional a todas as decisões de Vladimir Putin em encontro na Rússia. Como sempre, a nossa primeira meia hora desta edição de 90 minutos é dedicada à Angola. Entre vários temas, sindicatos propõem 293 dólares de salário mínimo. Economista e investigador diz não haver capacidade para tal.
Era só para salário mínimo. Toda a gente tinha que ganhar salário mínimo.
A classe dos jornalistas, pastores e professores lideram atualmente a lista de fuga à paternidade em Angola. Organizações de classe lamentam uso das profissões.
Em existirem colegas nessas condições, apelo à consciência desses colegas por formas a assumirem as suas responsabilidades e que não coloquem na sarjeta o nome do professor.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. Aqui no estúdio já está o Sérgio Nhambi.
Pelo menos 40 civis foram mortos num ataque aéreo na região ocidental do Sudão, devastada pela guerra em Darfur, hoje, de acordo com uma fonte médica, enquanto o chefe do exército, Abdel Fattah al-Burhan, se dirigia para a Turquia. Testemunhas na área tinham relatado anteriormente que ataques aéreos atingiram dois mercados e causaram vítimas civis na segunda maior cidade do Sudão, onde os combates se intensificaram no mês passado. A região de Darfur, com um quarto da população do Sudão, assistiu a alguns dos piores combates da guerra de 5 meses entre o exército regular e as forças de apoio rápido paramilitares lideradas pelo antigo vice da Burhan, Mohamed Hamdan Daglo. No passado domingo, pelo menos 51 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em ataques aéreos no sul de Khartoum, segundo o chefe dos direitos humanos das Nações Unidas, Volker Turk. O presidente russo Vladimir Putin reuniu-se nesta quarta-feira 13 com seu homólogo norte-coreano Kim Jong-un no cosmódromo de Vostochny, na região de Amur, no extremo leste da Rússia, perto da fronteira chinesa, em meio a advertências dos Estados Unidos e da Coreia do Sul contra uma potencial transferência de armas. Kim prometeu o seu apoio total e incondicional a todas as decisões de Putin, numa aparente referência à guerra da Rússia contra a Ucrânia. A imprensa tem citado autoridades ocidentais não identificadas que afirmam que a Rússia espera receber projéteis de artilharia norte-coreanos para o uso na guerra na Ucrânia, enquanto Pyongyang espera querer tecnologia avançada para os seus satélites e submarinos com propulsão nuclear, bem como assistência alimentar de Moscovo. Os dois visitaram primeiro um local onde repórteres perguntaram se a Rússia ajudaria a Coreia do Norte a construir satélites. Durante a visita de Kim, a Coreia do Norte disparou 2 mísseis balísticos de curto alcance para o mar ao largo da costa oriental. Militares da Coreia do Sul disseram que os mísseis foram lançados de perto de Pyongyang e voaram cerca de 650 quilômetros. O número de mortos provocados pelas inundações na Líbia subiu para cerca de 6 mil e ainda há milhares de desaparecidos, disse uma fonte do governo ao Al Jazeera. De acordo com este jornal, só em Derna, uma das cidades mais afetadas pela devastadora tempestade, foram contados 5.300 corpos, um número que se prevê que aumente ou até duplique. O número foi avançado pelo porta-voz do Ministério do Interior, Mohamed Abdullah Mosha, AAP. Cerca de 5 mil estão feridos, metade deles em estado grave. O Crescente Vermelho e outras organizações dizem que mais de 10 mil pessoas estão desaparecidas. O responsável governamental pela aviação civil da Líbia, Ishan Chikwat, disse que o mar de Derna está a despejar constantemente dezenas de corpos e apelou à ajuda internacional. Um antigo dirigente do partido no poder na República Democrática do Congo, que passou para a oposição, foi hoje condenado a 7 anos de prisão por alegadamente caluniar o presidente à medida que as tensões pré-eleitorais se agravam no país. Jean-Marc Kabund, deputado e ex-chefe do partido UDPS do presidente Félix Tshisekedi, foi preso na capital Kinshasa em agosto de 2022 por insultar o chefe de Estado. Um mês antes, ele havia deixado o partido no poder para se juntar à oposição, acusando o governo de incompetência e má gestão institucionalizada, marcada pela indiferença, irresponsabilidade, direitos e comportamento predatório no ápice do Estado. Esta é uma sentença muito severa, disse o advogado de defesa de Kedi, ditou aos repórteres. O veredito, que não pode ser apelado, vai muito além de 3 anos solicitados pela promotoria. No Vietnã, pelo menos 56 pessoas morreram e 37 ficaram feridas no incêndio que deflagrou um prédio habitacional de 9 andares em Hanoi, capital do país. De acordo com autoridades locais, citadas pela agência de notícias Reuters, há crianças entre as vítimas mortais e várias pessoas ficaram feridas após terem saltado de janelas para escapar ao fogo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Começamos por falar de uma proposta, de uma agenda reivindicativa endereçada há uma semana à Presidência da República, em que 3 centrais sindicais exigem um salário mínimo nacional nunca inferior a 200 mil kwanzas, cerca de 293 dólares americanos, quase o custo da cesta básica estimada recentemente, tendo como principal argumento a drástica queda do poder de compra. Com o Instituto Nacional de Estatísticas a efetuar uma pesquisa sobre receitas e despesas das famílias, este trio de sindicatos tenciona relançar negociações em torno do salário mínimo, atualmente na ordem dos 33 mil kwanzas, menos de cerca de 38 dólares, lembrando ser urgente atenuar a situação social dos trabalhadores. Mas um economista e investigador diz que o Estado não tem capacidade para responder. A reportagem é do João Marcos.
Entre especialistas em economia, parece consensual que Angola não tem produtividade para tanto, mas a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, a CGCILA e a Força Sindical insistem na valorização do salário mínimo nacional. O secretário-geral da UNTA, José Joaquim Lauindo, destacou, aliás, a questão salarial neste caderno endereçado ao Executivo de João Lourenço.
Contém vários elementos de caráter reivindicativo para atenuarmos a situação social dos trabalhadores. Os salários que têm hoje perderam o poder de compra. Precisamos efetivamente que se valorize o salário, aumentando numericamente ou consideravelmente, ou então valorizando a moeda nacional. Então o salário mínimo não pode estar abaixo de 200 mil kwanzas. Está lá no caderno. Ela um valor é acima de 200 mil kwanzas.
Os números da produtividade em Angola sugerem prudência, mas o economista e investigador Heitor Carvalho, diretor do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola, alerta que o trabalhador tem toda a legitimidade para exigir o que julga necessário para a sua sobrevivência.
Por isso, infelizmente, não temos condições para isso. A produtividade total da economia no quarto trimestre situou-se em 260 mil kwanzas. Não havia mais dinheiro nem para lucro, nem para impostos, nem para nada. Era só para salário mínimo. Toda a gente tinha que ganhar salário mínimo.
Mas vocês têm que fazer isso assim. Os trabalhadores têm que pedir o salário que corresponde aquilo que é o mínimo necessário para eles viverem. Compete ao empregador analisar isso e responder e demonstrar que não é possível. O trabalhador não tem que andar a fazer contas do que a empresa pode ou não pagar.
No artigo 90 da Constituição de Angola, relativo à justiça social, o jurista Domingos Chiplica Eduardo encontra motivos para aplaudir a batalha das centrais sindicais.
A remuneração, o salário é um elemento importante. Entretanto, temos entre nós injustiça social.
caderno reivindicativo, ainda sem resposta das autoridades, expressa a preocupação dos sindicatos face à retirada da subvenção aos derivados do petróleo e exige o desagravamento do IRT, Imposto sobre o Rendimento do Trabalho. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Continuamos a falar da economia. O país não evoluiu em termos económicos no primeiro trimestre deste ano. A conclusão é do relatório do Centro de Investigação da Universidade Lusíada de Angola, apresentado hoje. O Produto Interno Bruto Nominal reduziu, o investimento estrangeiro direto quase não existiu, a dependência do petróleo mantém-se, o ambiente de negócio é existente. Este é o quadro apresentado hoje, que foi acompanhado pelo Manuel José, em Luanda.
Este é um relatório extenso de mais de 150 páginas, correspondente à economia do país nos três primeiros meses deste ano. O PIB, Produto Interno Bruto, a política monetária, política fiscal e o ambiente de negócios compõem os temas do relatório de investigação económica da Universidade Lusíada de Angola. A excessiva dependência da economia angolana ao petróleo é destacada neste relatório, que a hipótese levantada sobre o fim do petróleo, que seria catastrófico para o país.
Se o petróleo terminasse hoje, nós, enquanto país, só teríamos capacidade de importar apenas 10% do que importamos atualmente, o que explica o quanto andamos, né, em termos de diversificação da economia. Né? Programas como o PRODESE e outros programas que o governo foi usando ao longo desse período, com base nesse indicador, né, mostra que pouco ou nada tem contribuído. Continuamos tão dependentes do petróleo como estávamos há 10 ou há 20 anos atrás.
Bernardo Vaz, um dos investigadores do Centro de Investigação Económica da Universidade de Lusíada de Angola, e sobre as demarches feitas pelo Executivo no âmbito da diplomacia económica, poucos resultados têm tido, segundo Heitor Carvalho, o coordenador do centro.
O investimento estrangeiro não veio. Pelos números do BNA, vieram 22 milhões de dólares, que não é nada. Falta o ambiente de negócios, que é fundamental para atrair o investimento. Nós falta de tudo. Quer dizer, as pessoas, se não têm facilidade em entrar sequer no país, evidentemente que não investem, não é?
Quanto à inflação, contrariamente ao que aponta o Instituto de Estatística, a Universidade de Lusíada caracteriza de terrível.
A inflação foi terrível nos últimos tempos, está a ser terrível. O INE, infelizmente, não nos está a acompanhar. Neste momento está claramente abaixo, que também é muito preocupante.
Uma das razões apontadas pelo relatório para que não aconteça o investimento prende-se com a ausência do ambiente de negócios. O professor Bernardo Vaz diz que o indicador para isso é o nível alto de desemprego que se verifica em Angola.
O desemprego continua alto. Continuamos na casa dos 30%. O emprego juvenil está aí nas casas dos 50%, que é ainda mais gritante. Se esses indicadores continuam altos, quer dizer que não está a acontecer. A melhor forma de perceber se o investimento está a acontecer ou não é no emprego.
O relatório propõe ao Executivo uma engenharia para salvaguardar momentos de crise como a que se vive atualmente.
Supor que determina-se um preço de 50 para o barril de petróleo. Se houver um excedente, se o preço disparar, todo aquele excedente vai para um fundo soberano. E esse fundo soberano teria a ordem direita de não atuar no mercado cambial, não importa em que circunstância. Então aí teríamos um mecanismo de sempre queremos proteger a produção e iríamos recorrer a esse fundo.
Outro dado do relatório prende-se com a razão que levou à secagem das divisas no Tesouro Nacional. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Como vimos na reportagem do Manuel José, a inflação está muito alta e sem controlo. Este posicionamento foi rejeitado hoje em Luanda pelo ministro de Estado e da Coordenação Económica, José de Lima Massamo, que admite que se vem a registrar até um abrandamento dos preços nos próximos meses. Amancio Miguel tem detalhes.
Em declarações a jornalistas, à margem da conferência Angola Oil and Gas, sobre os dados divulgados terça-feira, que colocam a inflação de agosto em 13,5%, nos limites do intervalo de 12% a 14% esperado pelo governo, Lima Massano considerou que a inflação está ainda assim dentro do que era expectável. Ele disse, e cito, "Não estamos com uma situação de descontrolo a esse nível. Por isso, os parâmetros continuam a ser de razoabilidade e esperamos que nos próximos meses o comportamento dos preços venha a ser mais brando", frisou, embora reconhecendo que a pressão sobre os preços continua, essencialmente devido a fatores como a oferta no mercado internacional, a desvalorização do Kwanza e o impacto da correção do preço dos combustíveis. sobre se o governo irá rever em baixa as suas previsões de crescimento para 2023, a exemplo do Fundo Monetário Internacional, devido essencialmente à redução da produção petrolífera, o ministro escusou-se a responder, optando por sublinhar que o foco tem sido o setor não petrolífero. O ministro de Estado e da Cooperação Económica destacou que Angola não tem influência direta em alguns dos fatores que acabam por impactar na produção e no preço do petróleo e reiterou, por isso, que é o setor não petrolífero que tem de continuar a crescer de forma robusta e que seja capaz de atender as principais necessidades do país.
A Voz da América está a transmitir em onda média 1530 MHz e onda curta em 2080 e 17.655 kHz, também em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, com o nosso retransmissor local. Transmitimos também na internet em voaportugues.com e pode ter-nos no seu tablet, telefone ou computador. Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e na plataforma X, ex-Twitter, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, a nossa convidada é a advogada em Direitos Humanos, Margaret Nangankovi, e ela vai abordar a nova proposta de lei das organizações não-governamentais de Angola. África Agora, sexta-feira, através da rádio, também através do YouTube e através do Facebook. Vamos falar de um assunto que também está a provocar debate em Angola. Dados do Instituto Nacional da Criança, o INAC, indicam que a classe de jornalistas, pastores e professores lideram a lista de fuga à paternidade no país. As classes apontadas reagem e jurista justifica porque a lei é tão branda em crimes desta natureza. Koke Mukuta tem a reportagem.
Além de jornalistas, pastores e professores, quem também o Instituto Nacional da Criança tem levado às barras dos tribunais que, nos termos da Lei contra a Violência Doméstica, tem resultado em condenação para estes pais, principalmente quando são chamados à atenção reiteradas vezes, são os taxistas. Para Francisco Paciência, presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola.
Não são taxistas profissionais. São alguns indivíduos que, de quando em vez, andam de aças, não têm compromisso nem com o próprio trabalho, assim como também acaba não tendo nem com a família.
Para Guilherme Silva, presidente do Sindicato dos Professores de Angola, esta situação envergonha a classe e, caso haja professores em fuga à paternidade, é necessário que assumam porque o professor é dentro e fora da sala de aula.
Existirem colegas nessas condições, apelo à consciência desses colegas por formas a assumirem as suas responsabilidades e que não coloquem na sarjeta o nome do professor, porque o professor é professor em sala de aula e é professor quer no meio onde estiver. Portanto, devemos passar um bom exemplo, que os filhos não tenham culpa de terem nascido.
Teixeira 20, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, diz que quem procede desta forma não pode ser chamado de pastor.
Não considero esses serem pastores. Considero eles usurpadores do título de pastor para poderem ganhar certa notoriedade e poderem também manifestar as suas paixões carnais, que é um erro grave.
20 diz ser ativista dos direitos da criança e trabalha em colaboração com o INAC. Por isso, lamenta a situação que estes profissionais remetem a estas crianças.
Neste caso, o INAC está no seu direito de chamar, aconselhar. E se não aceita, claro, tem que ir para a barra do tribunal e, aceitar, e assumir aquilo que ele mesmo provocou.
O jurista Agostinho Canando faz a seguinte leitura dos processos levados aos tribunais contra os pais que não aceitam assumir as crianças.
Se, por exemplo, na vertente penal, agravar-se a fuga à paternidade, ou seja, a violência, o abandono do lar, com, por exemplo, 6, 7 anos de prisão, o que vai acontecer é que o menor continuará nas mesmas condições, ou seja, não terá a possibilidade de ser alimentado pelo pai, porque o mesmo que devia prestar os alimentos é aquele que está detido ou aquele que está a cumprir a sua pena privativa de liberdade.
Coquimucuta, Luanda.
Na capa da revista esportiva da Voz da América, nesta quarta-feira, o handball africano, com 4 vitórias em igual número de jogos, a seleção angolana júnior feminina da modalidade terminou com chave de ouro a primeira fase do 30º Campeonato Africano que decorre em Monastir, na Tunísia. A equipa angolana venceu ontem a congênere da Guiné por 31-22, após ter feito o mesmo já diante do Quênia, da República Democrática do Congo e da Costa do Marfim. A seleção do Quênia fechou a fase de grupos sem qualquer ponto no último lugar. Bomba em Itália, o clube Juventus já terá feito saber que, caso se venha a confirmar na contra-análise que o jogador Paul Pogba consumiu substâncias dopantes, irá avançar para a rescisão do contrato que une ambas as partes, segundo avança hoje a estação televisiva ESPN. O próprio internacional francês já terá confessado à direção do clube que tomou suplementos nutritivos que continham testosterona que lhe foram receitados por um amigo, que é médico em Miami, sem ter conhecimento de que a substância proibida estava entre os ingredientes das mesmas. Como resultado, o clube italiano suspendeu de imediato o pagamento do salário do médio, cifrado em cerca de 8 milhões de euros por ano, enquanto aguarda o resultado definitivo dos laboratórios. Ontem, nas eliminatórias para o Mundial de 2026, o Brasil sofreu para vencer o Peru, em Lima, por 1-0, com um golo no finalzinho de Marquinhos. A Argentina foi a Bolívia golear a equipa local por 3-0, num jogo muito renhido. Equador ganhou em Quito, Uruguai, por 2-1. Venezuela venceu o Paraguai por 1-0. Chile e Colômbia não foram além do empate a 0 bola. E a Federação de Futebol da Polónia deve anunciar nas próximas horas que Fernando Santos já não é o selecionador do país. A imprensa polaca avança que, depois de uma reunião de 2 horas, Cezary Kulesza, o presidente da federação, e o treinador português chegaram a um acordo para o fim do contrato que vigora desde janeiro. A saída do técnico português está diretamente ligada aos resultados do apuramento para o Europeu de 2024. A Polónia soma apenas 6 pontos em 5 jogos. E o jogador mais longevo da história pendurou as botas. Ildefonso Lima decidiu terminar a carreira internacional aos 43 anos. O defesa estreou-se pela seleção de Andorra com apenas 17 anos em 1997. A carreira de 26 anos ao serviço do seu país terminou ontem com a derrota frente à Suíça. Parabéns a Ildefonso Lima, jogador de Andorra, pela carreira internacional mais longa de sempre, escreveu a UEFA nas redes sociais. E quando caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América, vamos abordar um tema que é recorrente em Moçambique: sequestros. A polícia agora diz continuar, em parte incerta, alguns indivíduos que tentaram raptar um empresário na segunda-feira na cidade de Maputo. Ana Guedes tem uns detalhes.
O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal revelou que não tem pistas do paradeiro dos alegados raptores do empresário de nacionalidade indiana, mas promete esclarecer. Também não disse qual era o nome do empresário raptado. Hilário Lola é citado pelo Diário País a afirmar que estamos a trabalhar com outras entidades para poder esclarecer este caso, temos informações e é com base nelas que nos guiamos. Este é mais um caso de tentativa de rapto, crime que afeta, em grande parte, empresários de origem asiática nas cidades Maputo e Beira. As autoridades são criticadas por não fazer um seguimento que resulte no julgamento dos mandantes de raptos. O presidente Filipe Nyusi deu recentemente ao novo ministro do Interior, Pascoal Ronda, a tarefa de aprimorar as estratégias de combate aos raptos. Ainda esta quarta-feira, o porta-voz apresentou dois indivíduos de nacionalidade paquistanesa acusados do crime de tráfico de drogas. Lolo disse que os paquistaneses foram detidos no dia 8 do corrente mês na posse de um produto na quantidade de 250 gramas que foi submetido ao laboratório, tendo-se constatado que se trata de soda cáustica que serve para a produção de diversos tipos de droga, incluindo a cocaína e a heroína. Os dois paquistaneses negam as acusações, argumentando que a soda cáustica é um produto de limpeza vendido em várias ferragens.
Obrigado, Ana Guedes. Este tema vai ser desenvolvido na próxima meia hora nesta edição. Também vamos falar igualmente sobre, ainda em Moçambique, o Instituto de Deficientes Visuais da Beira reabriu as portas com 54 alunos. Falaremos também sobre diálogo em Moçambique. Igualmente, como está a dívida da Guiné-Bissau? E ainda o inquérito da impugnação de Joe Biden aqui nos Estados Unidos. Muito mais na próxima hora aqui na Voz da América. Agenda Africana, falaremos, fazemos uma análise sobre golpes de Estado em África. Fiquemos agora com um pouco de música. De Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta quarta-feira, 13 de setembro. São agora 13 horas e 30 minutos na capital americana, são 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na sonorização está Nashua Kali. Títulos desta emissão: no Sudão, 40 civis mortos num ataque no dia em que o chefe do exército viajou para a Turquia. Kim Jong-un promete apoio incondicional a todas as decisões de Vladimir Putin em encontro na Rússia. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe chegamos através do nosso emissor local. Na nossa página voaportugues.com pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou tablet e ainda seguir-nos nas redes sociais, no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um 202-251-9466. Vamos agora às notícias internacionais, antes das principais reportagens. O Sérgio Nhambi está aqui.
Pelo menos 40 civis foram mortos num ataque aéreo na região ocidental do Sudão, devastada pela guerra em Darfur, hoje, de acordo com uma fonte médica, enquanto o chefe do exército, Abdel Fattah al-Burhan, se dirigia para a Turquia. Testemunhas na área tinham relatado anteriormente que ataques aéreos atingiram dois mercados e causaram vítimas civis na segunda maior cidade do Sudão, onde os combates se intensificaram no mês passado. A vasta região de Darfur, com um quarto da população do Sudão, assistiu a alguns dos piores combates da guerra de 5 meses entre o exército regular e as forças de apoio rápido paramilitares lideradas pelo antigo vice de Burhan, Mohamed Hamdan Daglo. No domingo, pelo menos 51 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em ataques aéreos no sul de Khartoum, segundo o chefe dos direitos humanos das Nações Unidas, Volker Zak. O presidente russo Vladimir Putin reuniu-se nesta quarta-feira 13 com seu homólogo norte-coreano Kim Jong-un no cosmódromo de Vostok, na região de Amur, no extremo leste da Rússia, perto da fronteira chinesa, em meio a advertências dos Estados Unidos e da Coreia do Sul contra uma potencial transferência de armas. Kim prometeu o seu apoio total e incondicional a todas as decisões de Putin numa aparente referência à guerra na Rússia contra a Ucrânia. A imprensa tem citado autoridades ocidentais não identificadas que afirmam que a Rússia espera receber projéteis de artilharia norte-coreanos para o uso na guerra na Ucrânia, enquanto Pyongyang parece querer tecnologia avançada para seus satélites e submarinos com propulsão nuclear, bem como assistência alimentar de Moscou. Precisamos discutir as questões de cooperação econômica e questões humanitárias, bem como a situação na região, disse Putin a Kim. Os dois visitaram o primeiro local, onde repórteres perguntaram se a Rússia ajudaria a Coreia do Norte a construir satélites. Durante a visita de Kim à Coreia do Norte, a Coreia do Norte disparou 2 mísseis balísticos de curto alcance para o mar ao largo da costa oriental. Militares da Coreia do Sul disseram que os mísseis foram lançados perto de Pyongyang e voaram cerca de 650 quilômetros. O número de mortos provocados pelas inundações na Líbia subiu para cerca de 6 mil e ainda há milhares de desaparecidos, disse uma fonte do governo ao Al Jazeera. De acordo com este jornal, só em Derna, uma das cidades mais afetadas pela devastadora tempestade, foram contados 5.300 corpos, o número que se prevê que aumente ou até duplique.
Obrigado, Sérgio Nhambi. Depois das notícias, vamos agora a uma série de reportagens que a Voz da América preparou para a próxima hora nesta emissão. E vamos começar em Moçambique. Após uma paralisação de quase 3 anos, o Instituto de Deficientes Visuais da Beira, a única do país, reabriu em junho último as portas com 54 alunos, devolvendo o sonho de dezenas de crianças e adolescentes que tinham o futuro comprometido com o encerramento da instituição. Na reportagem do André Batista, alunos e direção celebram também com novos sonhos.
Hello, hello, my name is Amazing Boy, but you must be committed to me by Ganizan. I was born in Marine District, which is in Mozambique.
Ganizan comemora a reabertura do Instituto de Deficientes Visuais da Beira, que ficou cerca de 3 anos encerrado. Ele corre com o sonho de se tornar um professor de inglês e abrir uma escola especial na Beira.
Muito feliz porque são milhares de sonhos, digo eu, que foram salvos, porque na verdade era uma grande tristeza, porque o IDV era o único caminho. É o único caminho para nós realizar os sonhos, era preciso o IDV estar a funcionar.
Isaías Américo também colocou em marcha o sonho de se formar em sociologia e lutar por mais inclusão social.
Sem instituto, quase a nível nacional, nós não somos nada, porque nós dependemos de tudo aqui. Tanto nos livros, tanto na impressão dos nossos apontamentos, nossos trabalhos, nós dependemos de institutos. Eu vou seguindo sociologia, gostaria de trabalhar tanto com a comunidade também, para motivar outras crianças com deficiência visual, para poderem ter acesso da escola.
As aulas no Instituto de Deficientes Visuais da Beira estavam paralisadas desde 2021 devido a um corte do financiamento da cooperação portuguesa, que era o principal parceiro, alegadamente por problemas de má gestão, e reabriu em junho de 2023 após o Ministério Moçambicano de Género e Ação Social arcar com as despesas. O Instituto, que é também a única escola para deficientes visuais do país, estava sem eletricidade desde 2022 por conta de uma dívida com o fornecedor e não podia prover serviços básicos como alimentação, água e saneamento, quando encerrou as portas para os alunos com necessidades educativas especiais. O financiamento do governo foi uma lufada de ar fresco depois de anos de desafios para reabrir, diz a diretora do Instituto de Deficientes Visuais da Beira, Edna Nguilaz.
Foi como ter o sonho de toda a criança com deficiência visual vedado. Eram crianças que já não viam luz para o seu futuro, para o seu progresso, para a sua prosperidade, como pessoas mesmo, porque eles têm a possibilidade de saber ler, saber escrever e depois estarem incluídos nas escolas a outro nível, secundário, superior, com outras crianças. Entretanto, se ele não passa por esta formação do que o Instituto pode e dá muito bem, para amanhã sonhar com uma profissão, com autossustento, é muito complicado. Entretanto, o encerramento foi mesmo, eu diria, vedar o sonho dos alunos.
Um total de 54 alunos regressou às aulas. Destes, 40 alunos vivem no internato, que tem a capacidade para acolher 70 alunos.
Entretanto, precisamos de apoio, parceiros, qualquer um que esteja interessado em ajudar. A causa do IDV é uma causa nobre e haveríamos de ficar muito felizes com isso.
O Instituto de Deficientes Visuais da Beira também recebe pessoas que se tornaram deficientes visuais na fase adulta. Sem a educação formal, muitos deficientes visuais acabam na mendicidade, nas ruas das cidades moçambicanas.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, com esta interessante reportagem. Entretanto, a polícia moçambicana diz que continua em parte incerta os indivíduos que tentaram raptar um empresário na segunda-feira na cidade de Maputo. Ana Guedes tem os detalhes.
O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal revelou que não tem pistas do paradeiro dos alegados raptores do empresário de nacionalidade indiana, mas promete esclarecer. Também não disse qual era o nome do empresário raptado. Hilário Lola é citado pelo Diário País a afirmar que estamos a trabalhar com outras entidades para poder esclarecer este caso. Temos informações e é com base nelas que nos guiamos. Este é mais um caso de tentativa de rapto, crime que afeta, em grande parte, empresários de origem asiática nas cidades Maputo e Beira. As autoridades são criticadas por não fazer um seguimento que resulte no julgamento dos mandantes de raptos. O presidente Filipe Nyusi deu recentemente ao novo ministro do Interior, Pascoal Ronda, a tarefa de aprimorar as estratégias de combate aos raptos. Ainda esta quarta-feira, o porta-voz apresentou dois indivíduos de nacionalidade paquistanesa acusados do crime de tráfico de drogas. Lolo disse que os paquistaneses foram detidos no dia 8 do corrente mês na posse de um produto na quantidade de 250 gramas que foi submetido ao laboratório, tendo-se constatado que se trata de soda cáustica que serve para a produção de diversos tipos de droga, incluindo a cocaína e a heroína. Os dois paquistaneses negam as acusações, argumentando que a soda cáustica é um produto de limpeza vendido em várias ferragens.
Continuo a acompanhar a Voz da América e estamos aqui na segunda meia hora desta emissão de 90 minutos. Em Angola, numa agenda reivindicativa endereçada há uma semana ao Presidente da República, três centrais sindicais exigiram um salário mínimo nacional nunca inferior a 200 mil kwanzas, cerca de 293 dólares americanos, quase o custo da cesta básica estimada recentemente, tendo como principal argumento a drástica queda do poder de compra. A reportagem é do João Marcos.
Entre especialistas em economia, parece consensual que Angola não tem produtividade para tanto, mas a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, a CGCILA e a Força Sindical insistem na valorização do salário mínimo nacional. O secretário-geral da UNTA, José Joaquim Lauindo, destacou, aliás, a questão salarial neste caderno endereçado ao Executivo de João Lourenço.
Contém vários elementos de caráter reivindicativo para atenuarmos a situação social dos trabalhadores. E os salários que têm hoje perderam o poder de compra. Precisamos efetivamente que se valorize o salário, aumentando numericamente ou consideravelmente, ou então valorizando a moeda nacional. Então o salário mínimo não pode estar abaixo de 200 mil kwanzas. Nada no caderno. Ela é um valor é acima de 200 mil kwanzas.
Os números da produtividade em Angola sugerem prudência, mas o economista e investigador Heitor Carvalho, diretor do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola, alerta que o trabalhador tem toda a legitimidade para exigir o que julga necessário para a sua sobrevivência.
Infelizmente não temos condições para isso. A produtividade total da economia no quarto trimestre situou-se em 260 mil kwanzas. Não havia mais dinheiro nem para lucro, nem para impostos, nem para nada. Era só para salário mínimo. Toda a gente tinha que ganhar salário mínimo.
Mas as negociações fazem isso assim. Os trabalhadores têm que pedir o salário que corresponde àquilo que é o mínimo necessário para eles viverem. Compete ao empregador analisar isso e responder e demonstrar que não é possível. O trabalhador não tem que andar a fazer contas do que é que a empresa pode ou não pagar.
No artigo 90 da Constituição de Angola, relativo à justiça social, o jurista Domingos Chiplica Eduardo encontra motivos para aplaudir a batalha das centrais sindicais.
A remuneração, o salário é um elemento importante. Entretanto, temos entre nós injustiça social. Aqueles que têm salários altíssimos têm inúmeras regalias, benefícios, em contradição com aqueles que já ganham pouco. Mas não há qualquer vontade política de mudar esse quadro, que dificulta cada vez mais com a inflação, com o desemprego e com as políticas públicas ineficazes a vida do cidadão ou do trabalhador comum.
O caderno reivindicativo, ainda sem resposta das autoridades, expressa a preocupação dos sindicatos face à retirada da subvenção aos derivados do petróleo e exige o desagravamento do IRT, Imposto sobre o Rendimento do Trabalho. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o preço do pão vai baixar no dia 24 de setembro, em que se completam os 50 anos de independência nacional. Em São Tomé e Príncipe, o governo impõe um prazo para a regularização do porte de armas a todos os cidadãos até o próximo dia 21, junto da Polícia Nacional. Os destaques com o Amantes Miguel.
Este prazo, Álvaro, foi dado pelo governo ante o aumento da criminalidade e o aparecimento de crimes que não são comuns naquele arquipélago. Fim do prazo, segundo o governo, todos os casos não confirmados ou regularizados serão considerados de porte ilegal de armas e serão apreendidas e perdidas a favor do Estado, sem prejuízo da aplicação de sanções no âmbito das leis vigentes. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro geral do João Martins anunciou a redução do preço de pão de 200 francos CFA para 150 francos, o equivalente a 24 centavos de dólar. Isto a partir do próximo dia 24, quando o país completa 50 anos de independência nacional. Essa redução resulta de um acordo com as associações do setor. O secretário-geral da Associação dos Consumidores de Bens, Bambu Sanyá, regozijou-se com a decisão do Executivo e disse esperar também que a população sinta na prática os efeitos da redução do preço do pão e da farinha e que estes produtos não sejam vendidos num valor superior ao já anunciado. Lassana Touré, porta-voz da Associação Nacional dos Padeiros, confirmou o acordo assinado com o governo para reduzir o preço do pão no mercado nacional e espera que as partes possam encontrar uma solução para minimizar o sofrimento da população.
Na política americana, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunciou que os legisladores vão abrir o inquérito de destituição do presidente Joe Biden e avançou com a investigação sobre alegações de que Biden beneficiou dos negócios estrangeiros do seu filho Hunter. Há outras leituras, no entanto. Mayra de La Salette.
Após meses de investigações, as comissões republicanas da Câmara dos Representantes vão agora abrir um inquérito de destituição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Através das nossas investigações, descobrimos que o presidente Biden mentiu ao povo americano sobre o seu próprio conhecimento dos negócios estrangeiros da sua família.
O anúncio de McCarthy surge após meses de pressão por parte dos conservadores da Câmara, como Scott Perry.
Penso que qualquer outro cidadão que tivesse contra a lei o que o presidente tem contra ele neste momento já estaria em tribunal.
Os democratas, como Chuck Schumer, dizem que os republicanos não conseguiram apresentar qualquer prova das supostas irregularidades de Biden após meses de investigação, em que dezenas de milhares de documentos foram entregues aos investigadores.
The impeachment inquiry is absurd.
O inquérito de impugnação é absurdo. O povo americano quer que façamos algo que melhore as suas vidas e não que andemos a fazer estas perseguições e caças às bruxas.
Os republicanos detêm uma maioria muito reduzida na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, com apenas 5 lugares de vantagem sobre os democratas.
É também possível que esses artigos de destituição nunca cheguem ao Senado. Como a maioria escassa, não é claro que os republicanos consigam passar a linha da meta. Não podem certamente contar com o apoio dos democratas. Por isso, têm mesmo de manter cada um dos seus membros unidos. E se perderem apenas 5 deles, não conseguirão aprová-la.
Alguns republicanos expressaram preocupação em prosseguir com o inquérito de destituição rumo ao ano eleitoral de 2024. O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, que disse no passado que a destituição deveria ser um processo raro, não quis comentar na terça-feira.
Temos as mãos cheias a tentar passar pelo processo de apropriações.
O anúncio do inquérito também marca um confronto entre o Capitólio e a Casa Branca, uma vez que os legisladores têm de chegar a um acordo com Biden para manter o governo aberto para além do prazo de financiamento de 30 de setembro. Se houver uma paralisação do governo, as comissões da Câmara serão incapazes de trabalhar num inquérito de destituição.
Continua a acompanhar a Voz da América. São 13 horas e 49 minutos aqui na capital americana. Completam-se nesta semana 30 anos desde que o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin, o líder palestiniano Yasser Arafat e o presidente americano Bill Clinton apertaram as mãos no relevado da Casa Branca e anunciaram os acordos de paz de Oslo, que pretendiam abrir caminho a uma solução permanente para o conflito israelo-palestiniano. Mas para muitos israelitas e palestinianos, esta solução parece muito mais distante do que nunca. Ana Guedes.
Há 30 anos, os israelitas e os palestinianos que negociaram os acordos de paz de Oslo tinham esperança de estar a lançar as bases de uma solução permanente para o conflito entre eles. Mas 30 anos depois, estes negociadores dizem que essa promessa não foi cumprida.
Havia uma verdadeira fé de que as negociações, a diplomacia, acabariam por conduzir à libertação e a um Estado palestiniano. Infelizmente, o que temos hoje é uma ocupação mais enraizada. O conflito com os israelitas continua e é mais sangrento. E a liderança palestiniana é corrupta e ineficaz. Por isso, hoje em dia, os palestinianos perderam realmente a esperança.
Yossi Beilin foi um dos principais negociadores israelitas no processo de paz de Oslo. Segundo Beilin, o assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, em 1995, por um judeu extremista que se opunha ao acordo de paz, foi um fator determinante para o fracasso do processo de Oslo.
Um dos principais problemas é que nós expusemos a extremistas de ambos os lados que estavam dispostos a fazer tudo o que pudessem, incluindo sacrificar a própria vida para impedir a divisão do país.
O apoio do líder palestiniano Yasser Arafat aos extremistas palestinianos que rejeitavam o reconhecimento de Israel levou ao colapso do processo de paz, de acordo com alguns funcionários dos serviços secretos israelitas que estiveram envolvidos nas negociações de Oslo.
Apesar da sua vontade de entrar num processo de negociação, foi sempre um homem que apostou em ambos lados. Começou a jogar um jogo duplo com um elemento terrorista, o que rapidamente quebrou a confiança da defesa e dos serviços secretos israelitas nas suas intenções.
Muitos palestinianos afirmam que o desenvolvimento israelita dos colonatos na Cisjordânia destruiu a possibilidade de uma solução pacífica. A construção de colonatos na Cisjordânia continua até hoje. Há 30 anos havia 100 mil colonos judeus na Cisjordânia e atualmente há 500 mil.
Este acordo não incluía, como exigimos quando estávamos na delegação oficial em Washington, que houvesse um congelamento total e completo das atividades da colonização antes do acordo ser assinado.
O processo de paz israelo-palestiniano voltou a ser notícia no meio de conversa sobre um acordo de normalização entre Israel e a Arábia Saudita, mediada pelos Estados Unidos. Como parte do acordo, Israel faria concessões significativas aos palestinianos para satisfazer algumas das disposições estabelecidas nos acordos de Oslo há 30 anos.
Vamos agora até ao Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje os primeiros réus dos ataques contra as sedes dos três poderes em Brasília a 8 de janeiro de 2022. Os juízes vão avaliar a conduta individual de 4 acusados pela Procuradoria-Geral da República de invadir e depredar os prédios. No total, a Procuradoria-Geral apresentou 1.390 denúncias contra pessoas acusadas de participação naqueles atos chamados golpistas. Ainda não há data dos demais julgamentos. Eles são acusados, na sua grande maioria, dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do património. O julgamento continua ao vivo. Segundo a Procuradoria-Geral da República, no julgamento, a intenção dos criminosos era impedir o exercício regular dos poderes constitucionais, incitando o Exército a sair às ruas para consolidar o regime pretendido. Um dos primeiros a serem julgados, Aécio Lúcio Costa Pereira, viu a sua condenação pedida pela Procuradoria-Geral da República. Carlos Frederico Santos, Procurador-Geral da República, falou e defendeu, inclusive, uma mão dura contra aqueles que se levantaram contra o Estado dos Direitos. As condutas são de uma turba, uns instigando os outros, são covardíssimos. Turba de golpistas que pretendiam a intervenção militar para derrubar um governo legitimamente eleito, não há nada pacífico, são atos criminosos. Na Câmara, também, atos antidemocráticos que estarreceram. É mentirosa a versão de que as portas do Senado estavam abertas. Tudo foi depredado, disse o ministro juiz do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Os juízes vão avaliar a conduta desses quatro acusados e ainda se desconhece, no entanto, quando poderá haver uma sentença. O julgamento já retomou neste momento, mas deve acontecer entre hoje e amanhã. O relator do caso é o mesmo Alexandre de Moraes, que apresentou o seu voto reforçando a gravidade dos ataques e afirmando que o negacionismo obscuro faz com que envolvidos e advogados tentem minimizar os tais atos golpistas. Na capa da revista esportiva da Voz da América, nesta quarta-feira, o handball africano, com quatro vitórias em igual número de jogos, a seleção angolana júnior feminina da modalidade terminou com chave de ouro a primeira fase do 30º campeonato africano que decorre em Monastir, na Tunísia. A equipa angolana venceu ontem a congênere da Guiné por 31-22, após ter feito o mesmo já diante do Quênia, da República Democrática do Congo e da Costa do Marfim. A seleção do Quênia fechou a fase de grupos sem qualquer ponto no último lugar. Bomba em Itália, o clube Juventus já terá feito saber que, caso se venha a confirmar na contra-análise que o jogador Paul Pogba consumiu substâncias dopantes, irá avançar para a rescisão do contrato que une ambas as partes, segundo avança hoje a estação televisiva ESPN. O próprio internacional francês já terá confessado à direção do clube que tomou suplementos nutritivos que continham testosterona que lhe foram receitados por um amigo que é médico em Miami, sem ter conhecimento de que a substância proibida estava entre os ingredientes das mesmas. Como resultado, o clube italiano suspendeu de imediato o pagamento do salário do médio, cifrado em cerca de 8 milhões de euros por ano, enquanto aguarda o resultado definitivo dos laboratórios. Ontem, nas eliminatórias para o Mundial de 2026, o Brasil sofreu para vencer o Peru, em Lima, por 1-0, com um golo no finalzinho de Marquinhos. A Argentina foi a Bolívia golear a equipa local por 3-0 num jogo muito renhido. Equador ganhou em Quito, Uruguai, por 2-1. Venezuela venceu Paraguai por 1-0. Chile e Colômbia não foram além do empate a 0 bola. E a Federação de Futebol da Polónia deve anunciar nas próximas horas que Fernando Santos já não é o selecionador do país. A imprensa polaca avança que, depois de uma reunião de 2 horas, Cezary Kulesza, o presidente da federação, e o treinador português chegaram a um acordo para o fim do contrato que vigora desde janeiro. A saída do técnico português está diretamente ligada aos resultados do apuramento para o Europeu de 2024. A Polónia soma apenas 6 pontos em 5 jogos. E o jogador mais longevo da história pendurou as botas. Ildefonso Lima decidiu terminar a carreira internacional aos 43 anos. O defesa estreou-se pela seleção de Andorra com apenas 17 anos em 1997. A carreira de 26 anos ao serviço do seu país terminou ontem com a derrota frente à Suíça. Parabéns a Ildefonso Lima, jogador de Andorra, pela carreira internacional mais longa de sempre, escreveu a UEFA nas redes sociais.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Assim chegamos ao final desta primeira hora desta emissão de 90 minutos. Nos próximos 30 minutos estará aqui o Amancio Miguel, em destaque a agenda africana, uma análise aos golpes de Estado em África com analistas angolanos, moçambicanos e também a opinião do presidente Joaquim Chissá.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C., nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Boa escuta. Transmitimos em onda curta nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, a nossa emissão está disponível em www.voaportugues.com. Pode seguir a Voz da América também no Facebook, no X, YouTube e Instagram. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso número do WhatsApp é o +1 202 251 9466. Na sua companhia nos próximos minutos, a realização de Lio Sahilo, eu sou o Amancio Miguel. Nas notícias, destaque que no Sudão, 40 civis mortos no ataque no dia em que o chefe do exército viajou para a Turquia. Kim Jong-un promete apoio incondicional a todas as decisões de Vladimir Putin. Hoje é quarta-feira, destaque para a rubrica Agenda Africana com Álvaro Gerandrati. Na página ele vai falar dos golpes de Estado no continente africano. Mas para já vamos a Guiné-Bissau, país que está perante a ameaça do corte do abastecimento de eletricidade devido a uma dívida à empresa fornecedora que o governo pretende renegociar, informou esta quarta-feira o ministro da Economia e Finanças, Souleymane Seydé. Ele apontou e é citado pela imprensa a afirmar que um dos problemas é a fatura de cerca de 17 milhões de dólares para pagar a Karpawa, uma empresa turca que fornece eletricidade à Guiné-Bissau a partir de um barco. O ministro anunciou que vai diligenciar para renegociar a dívida reclamada e que tem agendada para quinta-feira amanhã uma reunião com a empresa que está a cobrar energia que a população não consome nem necessita, segundo alega o governo. A situação resulta de uma adenda feita ao contrato inicial, que quase duplica a quantidade de energia fornecida de 17 megawatts para 30 megawatts mensais. Emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E agora vou convidar o Álvaro Gerandrati para apresentar a rubrica Agenda Africana, na qual, em análise, a questão dos golpes de Estado no continente africano.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Nas últimas semanas temos estado a analisar os recentes golpes militares na África Ocidental e Central, também o debate em torno das motivações desses golpes e dessas situações que alguns falam de uma primavera africana, particularmente no sul do Sahel. Na semana passada falamos com especialistas da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Hoje vamos para a África Austral. Até agora, Não há golpes de Estado ou situações do género nos países da África Austral, mas o assunto está também na ordem do dia. Nesta edição, os nossos colegas Arondipa, em Luanda, e André Batista, em Chimoio, em Moçambique, falaram com especialistas e também com estadistas sobre esta situação. Vamos começar por falar com Luís Jimbo, especialista em processos eleitorais. Ele manteve uma conversa com o nosso colega Arondipa em Luanda para entender também como é que as eleições ou os processos eleitorais têm estado na origem desses golpes militares, particularmente na África Ocidental e na África Central.
O regresso dos golpes de Estado em alguns países do continente também é apontado como resultado da falência dos processos democráticos. O especialista em assuntos eleitorais em África, Luís Jimbo, afirma que os processos eleitorais no continente não estão a refletir qualidade democrática e alternância política.
Decorrido mais de 30 anos de democracia, na maioria dos países africanos já realizaram 5 processos eleitorais neste período. O que estamos a assistir é um regime militar republicano por motivo, neste caso, que os processos eleitorais não estão a refletir qualidade democrática e de alternância política no país democrático, é o próprio regime militar do Estado da República que está a usar este argumento para interromper o Estado e exigir dos políticos alternância e tem da sua maioria, o que é preocupante, o apoio populacional.
Luís, aqui a grande preocupação é o facto das próprias organizações, quer subregionais como regionais, e falo concretamente da própria União Africana, consentir esta falta de qualidade dos processos, quer eleitorais, e também da condução dos processos democráticos a nível do continente.
Sim, porque sabe que a União Africana, a Carta de Governação e Eleições da União Africana estabeleceu que os órgãos de gestão eleitoral devem ser um modelo independente, mas no substrato de ser um espaço de reconciliação na competição política. São poucos Estados-membros que evoluíram para um órgão independente de pessoas que compõem as comissões eleitorais, independente do ponto de vista que não competem o poder. Vêm da sociedade civil ou académicos, são poucos destes, como Cabo Verde, África do Sul, mas na sua maioria criaram um sistema independente com foco reconciliação, ou seja, é independente desde que todos os que estão a competir o poder durante as eleições também se constituem, estão representantes na comissão eleitoral. E é isto que está em causa, é isto que está a falhar, porque, na verdade, o que está em causa é a capacidade dos órgãos de gestão eleitoral de serem uma instituição capaz de promover transições políticas em que os próprios políticos, as forças armadas e o cidadão aceitem e que goze de credibilidade para fazer isto. Isto é que está em causa profundamente. E a União Africana, naturalmente, respeitando este princípio que ela lançou de um órgão de gestão eleitoral independente, está preocupada, e aliás, sabe que também por esta via, que os políticos, membros da União Africana, através dos Estados, usam este instrumento para fundamentar de que as eleições foram realizadas por órgãos independentes, foram declaradas por um órgão independente. E por esta via, a União Africana tem toda a legitimidade de aceitar este processo eleitoral. Decorrido mais de 30 anos de democracia, na maioria dos países africanos já realizaram 5 processos eleitorais neste período. O que estamos a assistir é um regime militar republicano por motivo, neste caso, de que os processos eleitorais não estão a refletir qualidade democrática e de alternância política no país democrático, é o próprio regime militar do Estado da República que está a usar este argumento para interromper o Estado e exigir dos políticos alternância e tem a sua maioria, o que é preocupante, o apoio populacional.
Luís, aqui a grande preocupação é o facto das próprias organizações, quer subregionais como regionais, e falo concretamente da própria União Africana, consentir esta falta de qualidade dos processos, quer eleitorais, e também da condução dos processos democráticos a nível do continente.
Sim, porque sabe que a União Africana, a Carta de Governação e Eleições da União Africana estabeleceu que os órgãos de gestão eleitoral devem se obter um modelo independente, mas no substrato de ser um de reconciliação na competição política. São poucos Estados-membros que evoluíram para um órgão independente de pessoas que compõem as comissões eleitorais, independente do ponto de vista que não competem o poder. Vêm da sociedade civil ou académicos, são poucos. Desde como Cabo Verde, África do Sul, mas na sua maioria, criaram um sistema independente com foco reconciliação, ou seja, é independente desde que todos os que estão a competir o poder durante as eleições também se constituem, estão representantes na comissão eleitoral. E é isto que está em causa, é isto que está a falhar, porque na verdade o que está em causa é a capacidade dos órgãos de gestão eleitoral é serem uma instituição capaz de promover transições políticas em que os próprios políticos, as forças armadas e o cidadão aceitem e que gozem de credibilidade para fazer isto. Isto é que está em causa profundamente. E a União Africana, naturalmente, respeitando este princípio que ela lançou, de um órgão de gestão eleitoral independente, está preocupada, e aliás, sabe que também por esta via, que os políticos, membros da União Africana, através dos Estados, usam este instrumento para fundamentar de que as eleições foram realizadas por órgãos independentes, foram declaradas por um órgão independente. E por esta via, a União Africana tem toda a legitimidade de aceitar.
Uma outra preocupação com o processo democrático em África tem que ver com a independência dos órgãos eleitorais. Para Luís Jimbo, os processos eleitorais no continente estão a ser transformados em meros atos administrativos para quem controla, daí que a sua legitimidade é sempre posta em causa.
Porque todos os órgãos de soberania designaram membros para a comissão eleitoral e até os partidos políticos com assento no Parlamento, independente por este tipo de composição. Em 2017, que vem até de 2012, é independente porque é o Parlamento que designa, mas o Parlamento designa respeitando a proporcionalidade da representação política dos partidos políticos no Parlamento. A população não tem confiança órgãos de gestão eleitoral. Os candidatos não têm confiança nos órgãos de gestão eleitoral e isto dá motivo suficiente, havendo interesse das Forças Armadas, interromper o Estado.
Obrigado, Arondipa. Desde Luanda, vamos agora para Chimoio, na província de Manica, em Moçambique. O André Batista, o nosso correspondente, falou com o presidente Joaquim Chissano, o antigo presidente moçambicano, que também fez uma pequena leitura sobre esses golpes militares que recentemente tiveram lugar na África Ocidental e Central.
Sim, é um fenómeno que está a ocorrer agora e que, infelizmente, contraria a decisão da União Africana, que não devia haver mudanças anticonstitucionais de governo. Mas que vai depender da habilidade das organizações regionais, neste caso da África Central, no caso do Níger e do Gabão, a África Central tem que estudar os dois casos, mas também a União Africana, enfim, para desencorajar a solução através de golpes de Estado. Penso que há de haver a sabedoria suficiente para voltarmos à paz. Mas é um retrocesso da tendência de paz e da democratização do continente.
O André Batista também falou com o antigo deputado, professor universitário e analista político Sandy Carmona, que faz também a sua interpretação das causas que estão na origem dos golpes militares e faz também uma tentativa de compreender as causas que e também faz uma tentativa de compreender as motivações que levam a esses levantamentos, nomeadamente de militares.
Podemos estar a fazer definição de democracia de várias maneiras. Por exemplo, quando diz que o antigo chefe de Estado moçambicano, Joaquim Chissano, disse que há problemas de criar situações em que as democracias africanas ficam fragilizadas com as situações de golpes de Estado que ocorrem em alguns países da África. Portanto, eu penso que se as pessoas chegam a esse extremo, não é? É porque a democracia não flui dentro dos seus países, tal qual como também não flui aqui em Moçambique. E o presidente Chissano pode estar a fazer definição de democracia à maneira da Frelimo, não é? Porque se estivermos a fazer definição de democracia usando os padrões internacionais, a África praticamente tem uma democracia especificamente para a África, que não se compadece com as outras democracias de outros mundos. Portanto, há que revermos a nossa democracia em África, porque se as pessoas chegam ao extremo de fazer o golpe de Estado para que possivelmente haja uma normalização de vida política, económica e social do país, é porque já não tem outra opção, porque em África não há eleições que são feitas e que essas eleições sejam eleições genuínas, sejam eleições que terminam em resultados que sejam credíveis, que sejam democraticamente anunciadas. Portanto, há em África, sim, alguns ditadores que até quando chegam ao poder criam um quarto na sua própria residência para guardar dinheiro. Tem mais dinheiro que o próprio Estado guardado em casa deles. Portanto, essa democracia que o presidente Chissano está a defender de alguns países de África, não podemos generalizar, alguns países de África, tomamos como exemplo, em termos de democracia, estamos a falar de Cabo Verde, por exemplo, que é um dos países de África com melhores exemplos em termos de resultados democráticos. Mas grande parte dos países africanos é uma lástima, é uma situação lamentável, e especificamente mesmo na África Austral. Estamos a ver agora essa situação das eleições que ocorreram aqui no Zimbábue, que é uma vergonha. Estamos a ver também as eleições que tivemos em Angola, que é uma vergonha. Vimos também as eleições que têm ocorrido em Moçambique, que também nem devia ser chamada de eleições, porque o povo não tem a oportunidade de eleger e saberem, na verdade, a quem elegeram e saber, na verdade, que estão a ser governados por pessoa que eles escolheram. Portanto, essas democracias que estão sendo defendidas pelo presidente Joaquim Chissano são democracia à moda Frelimo, realmente. E alguns países que têm os seus partidos libertadores, que se negam a fazer alternância de poder, isso cria as situações que fazem com que as pessoas cheguem ao extremo e hajam situações de golpes, hajam situações de manifestações, hajam situações de reivindicação da vontade do povo. Em quase toda a África. Portanto, precisamos de ter democracia realmente convencional, uma democracia que não seja apenas para a África, que seja uma democracia que podemos encontrar a mesma democracia quando vamos para os outros países do mundo. Portanto, é necessário que a própria União Africana reveja-se, não é? Porque parece que a União Africana é mesmo dirigida por pessoas que estão interessadas em ver a África lá no fundo do poço. Porque se não quisesse, algumas vezes não podiam estar a legitimar alguns resultados eleitorais, porque elas logo à primeira mostram claramente que não são eleições democráticas, porque não há liberdade de escolha, porque as pessoas não encontram espaço para pensar, não encontram espaço para escolher, não encontram espaço para serem dirigidos por pessoas dignas e com responsabilidade de Estado. Por isso que é necessário que a África se reveja, a África tem que repensar e adequar-se à democracia universal e não inventar uma democracia só especificamente para a África.
Obrigado André Batista e Aaron Dipa, que participaram nesta edição da Agenda Africana, numa leitura sobre os golpes militares na África Ocidental e Central e também alguns alertas para outras regiões da África, nomeadamente na África Austral. E assim termina mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.
E antes do final, o resumo de notícias. Pelo menos 40 civis foram mortos num ataque aéreo na região ocidental do Sudão, devastada pela guerra em Darfur. Hoje, de acordo com uma fonte médica, enquanto o chefe do exército, Abdel Fattah al-Burhan, se dirigia para a Turquia. Testemunhas da área tinham relatado anteriormente que ataques aéreos atingiram dois mercados e causaram vítimas civis na segunda maior cidade do Sudão, onde os combates se intensificaram no mês passado. A vasta região de Darfur, com um quarto da população do Sudão, assistiu a alguns dos piores combates de guerra de 5 meses entre o exército irregular e as forças de apoio rápido paramilitares lideradas pelo antigo vice de Burhan, Mohamed Hamda Daglo. No domingo, pelo menos 51 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em ataques aéreos no sul de Khartoum, segundo o chefe dos direitos humanos das Nações Unidas, Volker Turk. E por último, o presidente russo Vladimir Putin reuniu-se nesta quarta-feira com o seu homólogo norte-coreano Kim Jong-un no cosmódromo de Vostochny, na região de Amur, no extremo leste da Rússia, perto da fronteira chinesa, em meio à advertência dos Estados Unidos e da Coreia do Sul contra uma potencial transferência de armas. Kim prometeu o seu apoio total e incondicional a todas as decisões de Putin numa aparente referência à guerra da Rússia contra a Ucrânia. A imprensa tem citado autoridades ocidentais não identificadas que afirmam que a Rússia espera receber projéteis de artilharia norte-coreanos para o uso na guerra na Ucrânia, enquanto Pyongyang parece querer tecnologia avançada para os seus satélites e submarinos com propulsão nuclear. E assim chegamos ao fim desta emissão vespertina, neste dia 13 de setembro de 2022, aqui em Washington, D.C. Em nome de toda a equipa da Voz da América, recebo um abraço do Liu Sahil na realização e de mim, Amancio Miguel. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Seguido o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Na sua quarta visita à Ucrânia desde a invasão total e não provocada da Rússia em fevereiro de 2022, o secretário de Estado Antony Blinken anunciou um novo pacote de assistência dos Estados Unidos no valor total de mais de US$1.000 milhões. Os Estados Unidos estão empenhados em capacitar a Ucrânia para escrever o seu próprio futuro. No calvário da guerra brutal e contínua do presidente Putin, os Estados Unidos e a Ucrânia forjaram uma parceria mais forte do que nunca e que cresce todos os dias. O pacote de assistência inclui US$175 milhões que proporcionarão um apoio significativo às defesas aéreas da Ucrânia, US$100 milhões em financiamento militar estrangeiro para apoiar necessidades militares de longo prazo e US$90.5 milhões em assistência humanitária na desminagem. A Ucrânia hoje é o país mais minado do mundo. As armas de guerra da Rússia mataram centenas de civis e ameaçaram colocar milhões de pessoas em risco durante anos e até décadas futuras. Os Estados Unidos também fornecerão à Ucrânia US$300 milhões para esforços de aplicação da lei nas áreas libertadas e US$203 milhões para o apoio a instituições que reforçam os principais esforços de reforma destinados ao combate à corrupção, ao Estado de Direito e à responsabilização. Além disso, os Estados Unidos estão a transferir US$5.4 milhões em bens confiscados de oligarcas para apoiar veteranos militares ucranianos. Aqueles que permitiram a guerra de agressão de Putin deveriam pagar por isso, disse o secretário Blinken. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos maximizam o seu apoio à Ucrânia para combater a atual agressão russa, também estão empenhados em ajudar a Ucrânia a construir uma força para o futuro que possa dissuadir e defender-se contra a agressão. Outros 28 países estão a assumir compromissos semelhantes através da declaração de apoio do G7 à Ucrânia, disse o secretário Blinken. Reconhecem que a segurança da Ucrânia é parte integrante da segurança de toda a comunidade euroatlântica e, na verdade, é parte integrante da segurança em todo o mundo devido aos princípios que estão a ser desafiados aqui, bem como as vidas e meios de subsistência ucranianos. Juntos, estes 29 países que estão empenhados em apoiar a Ucrânia a longo prazo irão coordenar e partilhar o fardo desse apoio a longo prazo. Ao povo ucraniano, o secretário Blinken disse: "Tal como estivemos convosco para garantir a sobrevivência da vossa nação ao longo destes últimos 20 meses, também estaremos convosco enquanto determinam o vosso futuro e reconstruem uma Ucrânia livre, resiliente e próspera." Deste foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.